DW. Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau já foram libertados os juízes do Tribunal Militar Superior.
É uma demonstração clara da derrota contra a ditadura, o autoritarismo que se quer implantar no país.
Sissoko Embaló promove encontro com jornalistas e lembra que há países onde os profissionais são assassinados por injúrias aos chefes de Estado.
Aquilo que está a acontecer no país, qualquer um de nós pode ser vítima disso.
Em Angola, há cada vez mais igrejas e seitas. Analista associa aumento ao aproveitamento de pastores e líderes religiosos.
Pastores vivem em mansões, com piscina, carros de luxo, os filhos estão na Europa a estudar. Isto é preocupante. Onde é que buscam os dinheiros?
Boa noite. Estes são os temas que marcam este jornal, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. A Liga Guinense dos Direitos Humanos exige explicações ao chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Biangué Nantan, sobre a detenção durante 12 dias de três juízes conselheiros do Tribunal Militar Superior. Os magistrados foram libertados esta segunda-feira, confirmaram à DW fontes familiares. Os três decidiram no mês passado a libertação de cerca de 40 militares e civis acusados de participação na suposta tentativa de golpe de Estado de 2022. O secretário nacional para a comunicação da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Gary Gomes Lopes, falou à DW sobre o caso.
A Liga confirma a libertação dos três juízes conselheiros do Tribunal Superior Militar através de uma fonte próxima. Para nós não foi uma detenção, foi um sequestro durante 12 dias desses juízes a mando do Estado-Maior de Forças Armadas da Guiné-Bissau. Mas a libertação é uma demonstração clara da derrota contra a ditadura, o autoritarismo que se quer implantar no país. Entretanto, a Liga exige do chefe de Estado-Maior, o general Biangué Nantan, uma explicação clara ao país e à sociedade em geral as razões que motivaram o sequestro dos três juízes ao longo de 12 dias no Estado-Maior das Forças Armadas.
Esses juízes foram libertados sob que condições?
Até neste momento não temos informação do pressuposto de libertação desses juízes. Mas para nós, sabendo de que não se podia continuar com essa detenção porque é uma violação clara da independência dos juízes, do poder judicial, sobretudo quando se trata de um caso em que houve uma decisão da parte desses juízes para depois foram detidos, para nós é uma interferência do poder militar nos assuntos das decisões judiciais. Por isso, para nós, chegou-se à consciência de que não se pode ter esses juízes ao longo desses dias ou mais dias no Estado-Maior das Forças Armadas. Houve uma pressão da sociedade civil, sobretudo a pressão da Liga, a pressão da comunidade internacional, mas é preciso que haja uma explicação clara das razões de sequestro desses juízes e das razões das suas libertações pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas.
E como é que fica então o acórdão que os juízes tinham proferido em que ordenaram a libertação imediata dos detidos do caso 1 de fevereiro?
Como nós sabemos, até neste momento não se efetivou esse acordo. Há uma persistência da parte do regime de não respeitar as decisões judiciais, de minimizar todas as decisões judiciais, sobretudo as decisões que vão contra as suas pretensões. É importante chamar a atenção a toda a sociedade em geral, porque não podemos pôr em causa a independência do Poder Judicial. Não podemos pôr em causa as competências das instituições do Estado. Sobretudo quando se trata de um órgão de soberania a decidir contra uma decisão judicial, para nós isso é grave. Por isso é importante, e urge, como os juízes são agora libertários, também que se tome uma decisão imediata de libertar, de cumprir com o acordo preferido pelos juízes.
Foi Gary Gomes Lopes, da Liga Guinense dos Direitos Humanos, numa entrevista conduzida por Yankuba Dansó. E no espaço do ouvinte perguntamos se concorda com a Liga quando diz que o Estado-Maior-General das Forças Armadas deve uma explicação ao país sobre este caso. E o nosso assíduo ouvinte Lafo Baldé diz que pensa que sim, que as autoridades têm algo a dizer. A justiça deve ser igual para todos os cidadãos para se evitar ódio e mais problemas no país. Não deixe de participar. Voltamos mais à frente com outros comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuando na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló acusou hoje o ex-primeiro-ministro Nuno Nabian de saber da tentativa de golpe de Estado de fevereiro de 2022, lamentando que alguém que ajudou na política o queira matar. Falando sobre o sucedido, o chefe de Estado citou o militar que terá liderado a alegada tentativa de golpe, afirmando que o então primeiro-ministro estava do lado deles. Sissoko Embaló admitiu que, ao ter escutado relatos que indicavam a cumplicidade de Nabian, deu indicações ao pessoal afeto à Presidência da República no sentido de vigiar os passos do ex-primeiro-ministro. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, pediu esta segunda-feira uma discussão sem tabus sobre o impacto e combate ao tráfico de droga nos países da África Oriental e Austral, defendendo reformas e cooperação regional. O chefe de Estado moçambicano falava em Maputo na abertura da terceira reunião de alto nível da Comissão da África Oriental e Austral sobre a droga. Organizações da sociedade civil angolanas exigiram hoje aos procuradores-gerais de Angola e Portugal esclarecimentos sobre os processos de recuperação de ativos da empresária Isabel dos Santos. Em carta aberta, organizações como a Mãos Livres e Omunga sublinham que o dinheiro desviado por Isabel dos Santos tem de ser devolvido ao povo de Angola, pedindo que seja feita uma divulgação pública de todas as informações relacionadas com os bens de cidadãos angolanos arrestados e confiscados em Portugal, assim como a lista atualizada daqueles que já foram devolvidos. Moçambique registrou 6,2 milhões de casos de malária no primeiro semestre de 2024, menos 22% em igual período do ano passado. Os dados foram anunciados pelo governo, que avança também que o número de óbitos provocados pela doença baixou para 196. Moçambique iniciou hoje a vacinação contra a malária no país, começando na província da Zambézia. O pugilista cabo-verdiano David Pina conquistou ontem a medalha de bronze na categoria menos 51 quilos nos Jogos Olímpicos de Paris. O atleta de 27 anos foi derrotado nas meias finais da competição de boxe pelo uzbek Asangboy Dusmatov. Pina já tinha garantido a primeira medalha de sempre para Cabo Verde nos Jogos Olímpicos, com o apuramento para as meias finais, mas a derrota frente a Dusmatov atribuiu-lhe o bronze.
É uma sensação de alegria saber que somos um país tão pequeno, mas que chegamos até aqui com a cabeça erguida, sabendo que já conseguimos um bom resultado e que ainda podemos conseguir mais.
O pugilista cabo-verdiano dedicou a medalha de bronze ao seu treinador.
A sensação é de objetivo realizado, de trabalho feito, porque viemos de Cabo Verde com o sonho na mala, com o único objetivo de conseguir pela primeira vez uma medalha para o nosso país. É um momento de alegria, mas sabemos que temos de ter os pés no chão, porque queremos mais. Atribuo todo o mérito da minha conquista ao meu treinador, a pessoa que está por trás do meu sucesso, que estudou o adversário, montou a tática e as estratégias. Ele disse-me o que tinha de fazer e eu simplesmente usei a minha inteligência para conseguir esta vitória.
Foi o pugilista cabo-verdiano David Pina, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, na categoria menos 51 quilos.
DW Deutsche Welle.
E nesta segunda-feira, os jornalistas guineenses foram convocados para um longo sermão do presidente da República, que Umaro Sissoko Embaló intitulou de tertúlia. Mas só compareceram os que decidiram oferecer 3 horas do seu tempo ao chefe de Estado, ignorando um apelo de boicote feito pelo Sindicato dos Jornalistas. Sissoko Embaló decidiu medir-se por baixo, comparando o seu país com contextos onde a morte é o extremo para os jornalistas. Uma comparação que decepcionou uma classe que está de mãos atadas, como nos conta Nadia Issoufou.
Descontentes com as críticas dos analistas guineenses à sua governação, feitas no estrangeiro, o presidente da Guiné-Bissau decidiu tomar mais de 3 horas dos jornalistas para maldizer os pensadores esta segunda-feira. Mas esses não foram o alvo exclusivo do encontro. Os jornalistas, que têm sido objeto de total desrespeito e abuso por parte de Sissoko Embaló, foram alvo de comparação.
Nos Palop, a Guiné-Bissau é o único país onde o jornalista insulta o presidente da República e vai dormir sem nada lhe acontecer. Insultar o presidente sem que nada lhe aconteça é só na Guiné-Bissau. Vemos países em que os jornalistas são alvejados nas ruas. E também, quando é que um de vós vai ousar insultar o presidente de Angola, Moçambique, Cabo Verde ou de São Tomé e Príncipe? Não tem nada de fazer isso, porque não tem esse direito. Mas os outros jornalistas insultam o vosso presidente da República. E isso não é vergonha para mim, é para vocês.
Embaló reagia indiretamente às críticas do Sindicato dos Jornalistas de Angola, que repudiou a sua conduta desonrosa e nada exemplar ao insultar publicamente um jornalista guinense em julho passado. Quem ficou decepcionada com a comparação foi a jornalista e vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau, Sinjotex, Fátima Tchumá. Mas maior decepção teve com os jornalistas que ignoraram o apelo de boicote feito pelo sindicato contra o evento de hoje do Presidente da República.
O que eu lamento é a falta de união no seio da classe jornalística. Porque aquilo que está a acontecer no país, qualquer um de nós pode ser vítima disso, independentemente de quem apoia, de quem não apoia, de quem gosta, de quem não gosta. Aliás, o nosso trabalho não permite isso.
Mas o governo faz ouvidos de mercador aos gritos de socorro contra o cerceamento da liberdade de imprensa, fora que os profissionais não podem contar com a justiça, que é vista como manietada pelo presidente do país. Será que internacionalmente o grito dos jornalistas guineenses ecoa? O chefe da ONG Repórteres Sem Fronteiras para a região da África Subsaariana, Sadibou Marong, garantiu que sim, que a situação está a ser monitorada.
A situação é bastante difícil e dramática. O presidente da República tem se comportado muito mal em termos de atitude para com os média.
No país, a violência se reproduz em todos os sentidos. Não é apenas verbal e atinge níveis alarmantes, denuncia Tchumá.
Hoje, os jornalistas continuam a ser espancados em plena luz do dia, insultados, agredidos. Recentemente registramos agressão física de 2 jornalistas em plena luz do dia, contar com perseguição de outros jornalistas.
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
E em Angola, o aumento de igrejas e seitas tem sido observado como uma extensão da usurpação de bens dos fiéis, que, mesmo com recursos limitados, continuam a fazer contribuições. Analistas ouvidos pela DW apontam uma busca desesperada por bens materiais e uma situação de pobreza material e espiritual que afeta muitos angolanos. A reportagem com o correspondente Simão Lelo.
Em Angola, a proliferação de seitas religiosas é evidente, com muitas funcionando em quintais de casas. Dados indicam que existem mais de 2.000 igrejas espalhadas pelo país, sendo que 80% estão localizadas em Luanda. Denúncias indicam que a proliferação de seitas está associada ao aproveitamento por parte de pastores e líderes religiosos que exigem dízimos e ofertas, muitas vezes de forma obrigatória. Esta situação preocupa Domingos João Marques, jurista e académico.
Mas é preocupante. Quando um pastor não trabalha, só simplesmente é pastor, mas tem uma vida lixosa. Quando o seu seguidor, ou o seu sequaz, ou o seu membro religioso passa dificuldades. Pastores vivem em mansões, com piscina, carros de luxo, os filhos estão na Europa a estudar. Isto é preocupante. Onde é que buscam os dinheiros? Isso é uma questão que está a alarmar-se cada vez mais ainda.
Em cabine há registro de 68 igrejas reconhecidas e 11 comissões instaladoras ligadas a igrejas que aguardam reconhecimento e receberam credenciais provisórias para exercerem suas atividades. Armando, é membro da Igreja Nova Jerusalém, na zona do Pio, afirmou em entrevista à DW África que a situação está a agravar-se.
Tem pastor fiel a Deus e tem pastor que é infiel. Tem pastor ganancioso e tem pastor que não é ganancioso. Nós não damos com o objetivo de pastor comum, nós damos com o objetivo de ajudarmos essas pessoas viúvas e órfãs.
Muitas igrejas e seitas subtraem dinheiro dos fiéis para financiar construções de templos, vivendas pastorais, carros de luxo e gastos com comunicação social. O bispo da Igreja Católica em Cabinda, Belmiro Xisenguet, defende a necessidade de regulamentar a lei para disciplinar os infratores da lei de liberdade do culto.
É necessário colocar alguns limites, algumas balizas, entre as quais a necessidade de formação teológica, humanística, etc., para que não se transforme a questão religiosa num lugar de aproveitamento e também de destruição de cultura, aproveitamento econômico, etc., enganando a consciência das pessoas, mas que seja, de facto, uma religião que liberte as pessoas do mal.
O pastor António Moteca, da Igreja Metodista, também expressa preocupação com o surgimento de seitas.
Todos os dias nascem seitas que vão, de certo modo, procurar, no seu pensar, enriquecer o tecido religioso cristão angolano, mas, de outra parte, também desvirtuando os valores das famílias.
De Cabinda para DW, Simão Lau.
DW Notícias.
A primeira-ministra do Bangladesh renunciou ao cargo e deixou o país após semanas de violência nas ruas por causa dos protestos estudantis que provocaram quase 300 mortos. Após a fuga, Sheikh Hasina aterrou nos arredores da capital da Índia, Nova Delhi. O chefe do exército do Bangladesh anunciou, entretanto, a formação de um governo interino, enquanto a União Europeia apelou a uma transição pacífica para assegurar um governo democraticamente eleito. O Reino Unido enfrenta uma onda de violência de extrema-direita após um ataque em que três meninas foram mortas. Falsos rumores de que o agressor era um solicitante de asilo inflamaram os ânimos, resultando em distúrbios em várias cidades e mais de 370 detenções. A ministra do Interior promete ação firme contra os responsáveis, como nos conta Sandra Quiala.
Os protestos no Reino Unido começaram após falsos rumores nas redes sociais de que o autor do ataque de 29 de julho era um solicitante de asilo muçulmano. Esses boatos inflamaram sentimentos anti-imigração, resultando em manifestações violentas em várias cidades, incluindo Rotterdam, Liverpool e Belfast. Durante os distúrbios, mais de 370 pessoas foram detidas, a polícia foi atacada e mesquitas foram vandalizadas. Em resposta, à ministra do Interior, Yvette Cooper, prometeu justiça rigorosa, destacando que os responsáveis enfrentarão prisão.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia anunciou que o país vai apresentar um pedido ao Tribunal Internacional de Justiça para se associar ao processo da África do Sul contra Israel, devido à sua ofensiva militar na Faixa de Gaza. Entretanto, aumentam cada vez mais os receios de escalada militar na região e mais diretamente entre o Irão e Israel. O ministro da Defesa de Israel afirmou hoje que o exército deve estar preparado para todas as ações, caso o Irão ataque o território israelita.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se concorda que o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau deve uma explicação ao país sobre a detenção dos juízes conselheiros, assim como exige a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Mamadou Souleymane Camará diz que o Estado-Maior deve muita explicação ao povo porque de um tempo para cá tem agido contra a lei, defendendo caprichos numa clara tentativa de silenciar a opinião pública, que agora está muito mais consciente. Já Inácio Quintino diz que num Estado de direito democrático é dever do Estado, sim, esclarecer a opinião pública sobre todo e qualquer assunto. E assim, com a participação dos nossos ouvintes, me despeço de si, agradecendo pela preferência. As notícias estão em permanência em dw.com/português. Boa noite, bom descanso.